Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, eu tenho o prazer de anunciar aqui uma conversa com o nosso amigo querido jornalista, um dos jornalistas mais conceituados do estado de Pernambuco, do Brasil. É o homem do blog do Brito, o nosso amigo Carlos Brito. Prazer em falar contigo, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes do Araripina Urgente, todas as rádios que compõem essa rede. Roberto agora está chegando muito longe, levando sua competência para várias cidades, outros prefixos. E é bom, Roberto, bater esse papo com você. Você que é a minha referência. Quando eu busco alguma notícia com mais credibilidade no Araripe, eu sempre checo com você, porque conheço você, sei do seu trabalho, da honradez que você leva à sua vida. E queria dizer que a Araripina e toda a região aí está muito bem servida com o seu trabalho. Prazer.
Prazer todo nosso, Carlinhos. Como é bom, né, ouvir isso aí de um jornalista conceituado como você. Bom, Carlinhos, vamos começar falando aí sobre hoje em Petrolina, né? O governo federal está chegando lá, vai ter inauguração de um viaduto, né? E os coelhos de Petrolina continuam mostrando força, né, Carlinhos?
Olha, esse é seguramente ao menos o oitavo ministro do governo Bolsonaro que vem à Petrolina. É muita força. O senador Fernando Bezerra é líder do governo, mas pouco se fala da grande articulação política do deputado federal Fernando Filho. Fernando é um político muito bom, muito sagaz, como todo mundo sabe, mas o trânsito de Fernando Filho em Brasília, junto aos ministérios, junto aos outros parlamentares, é imenso, Roberto. Tanto é que eu nem precisava dizer, porque o cidadão gosta ou não gosta do prefeito Raimundo Pimentel, acompanha ou não acompanha, mas é visível o trabalho das obras que estão chegando através da articulação desse deputado e também do seu pai. O ministro Tarcísio vem à Petrolina hoje inaugurar um dos dois viadutos que estão nascendo na cidade. Na verdade, é uma grande rodovia aqui na Avenida 7 de Setembro, que foi duplicada já no governo do prefeito Miguel Coelho, que é também uma grande revelação. E esse viaduto é um dos quatro. Para essa avenida são dois, mas tem mais dois que devem estar nascendo na cidade. Os coelhos mostram muita força política. E agora, como eu falei em Araripina e em outras cidades, é que eles estão aumentando os tentáculos. Havia uma máxima aqui no sertão, aqui no interior, de que os coelhos só puxavam as coisas para a Petrolina. E eles entenderam o recado. E agora estão ampliando esse desenvolvimento para que o interior do estado conheça a força do trabalho deles e eles sonhem com esse momento em uma vaga na chapa majoritária. Tanto é que o prefeito Miguel Coelho trabalha dia e noite para isso.
É, Carlinhos, e com a presença aí do Tarcísio Gomes de Freitas, né, que é o ministro da Infraestrutura, inclusive esse é o tema aí da sua coluna hoje na Folha de Pernambuco. Aí, Carlos, você falou agora há pouco aí desse trabalho também realizado pelo deputado federal Fernando Filho, aqui na nossa região. Terminou já a segunda etapa de pavimentação asfáltica aqui em Petrolina e imediatamente as máquinas foram para a vizinha cidade de Trindade, que já está também ganhando lá, recebendo banho de asfalto. Então, o trabalho do deputado federal Fernando Filho realmente é muito importante aqui na região. Já temos informações de outras cidades aí, do São Francisco também, Dormentes, Afrânio, que ele está aí agindo e levando muitas ações. Mas eu gostaria, Carlos Brito, da gente, já que você tocou no assunto dessa questão aí do prefeito Miguel Coelho, né? Gostaria de você, como jornalista que analisa muito bem essa questão política aqui no estado de Pernambuco, dessa possibilidade da real condição do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, disputar e ganhar essa eleição de 2022, porque o PSB, todo mundo já sabe, já está aí há praticamente 16 anos no poder e tem muita gente dizendo que já deu o que tinha para dar, né?
Roberto, eu vou ser muito sincero com você e com os ouvintes que estão nos ouvindo agora, para a gente falar a verdade. Os políticos do Recife não gostam da gente, não. Ou ao menos, eu vou reformular isso, ao menos eles não querem dar espaço para a gente. Quando eu estou falando para a gente, eu falo de mim, de você, de Pimentel, de Alexandre Reis, de quem mais, de Antônio Fernandes, de todo político do interior. Porque há um ciclo fechado dentro do Recife, onde só eles têm vez. Acontece que nós aqui do sertão, por exemplo, nós só temos 13% dos votos do estado. É muito pouco voto. Qual é a chance de Miguel? A chance de Miguel é ele aparecer como novo, como Tércios, como alguém que possa levar a oposição para disputar. Vamos fazer uma leitura muito rápida. Os velhos caciques de Pernambuco estão se encostando. Foi assim com o Inocêncio Oliveira, já foi assim com o Joaquim Francisco, Armando Monteiro, você vê de derrotas aí grandes, enormes, tanto é que tá sem mandato, está tentando voltar aí. O próprio Fernando Bezerra Coelho hoje apresenta problemas. E Miguel é o João Campos, é o novo. Prefeito muito bem avaliado, no primeiro mandato eleito com mais de 160 mil votos aqui em Petrolina de frente. Quer dizer que foi um absurdo, não se acha que Petrolina vá repetir uma eleição como essa. É um prefeito bem avaliado, é bom de mídia social, é jovem, é bonito. Então, é um candidato ideal. O que é que falta? Combinar com os russos. É Recife entender que ele pode ser esse candidato, ter o apoio do DEM de Mendonça Filho, ter apoio de PSDB, ter apoio de Jarbas, de Raul. Esse é o emblema. O emblema é o MDB, o partido dele. Que Jarbas Vasconcelos e Raul Henrique estão na frente popular. Mas sabe Raul Henrique que a própria eleição dele para deputado federal, lá junto do PSB, é difícil. E sabe também que o partido precisa trilhar um protagonismo. Na semana passada, na outra semana ainda, eu disse que o secretário de Segurança Cidadã, Murilo Cavalcante, que é de Cabrobó, que é secretário de João Campos, disse que o MDB pode ir com o Miguel. Mas se estiver atrelado ao governo Bolsonaro, o MDB não vai. Porque Jarbas tem uma história para zelar junto de Raul e não vão colocar essa história ao lado de Bolsonaro. E aí pode ser que tenham candidaturas múltiplas. Já fala, por exemplo, o Coronel Meira como candidato de Bolsonaro, e Bolsonaro não ter só um candidato, e Miguel ser o candidato de Bolsonaro, aspas, mais a centro-esquerda. E aí teria essa centelha para que os outros políticos pudessem enxergar esse caminho. Não é tão Bolsonaro assim, vamos com ele. Então, Miguel tem a chance de crescer se a oposição fechar com ele. Se Raquel Lira, prefeita de Caruaru, fechar com ele, se Anderson, que é prefeito de Jaboatão dos Guararapes, fechar com ele, já há o indicativo que Anderson pode aceitar a cadeira do Senado, a indicação ao Senado. Mas tudo ainda, Roberto, ainda estamos no tempo da especulação, no tempo da conversação. Se Miguel se consolida e é candidato a governador, ele tem condição de fazer um estrago. Mas o grande problema é ele conseguir ser esse candidato.
É muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. E aí eu me lembro, viu, Carlos Brito, que na eleição agora última, né, de 2020, lá no Recife, houve uma pulverização muito grande de candidaturas aí da oposição, né? Terminou que chegou João Campos e a própria Marília chegando lá no segundo turno. E esse erro não deve ser cometido agora nas eleições de 2022 para o governo do Estado, né?
Eles pensam em mais de uma candidatura, mas não tantas. Essa pulverização a que você se referiu foi fatal para que João Campos arrastasse de vez. De uma, duas candidaturas, três ali, pode garantir que a oposição tenha um nicho de votos. Vou te dar um dado. Mendonça Filho ganhou a eleição de Eduardo Campos lá atrás. Só que Eduardo Campos estava com Armando, aí depois juntou o PT e virou o jogo no Recife naquela eleição. Quando o Mendonça Filho ganhou no primeiro turno a eleição, se você lembrar, vai ser assim. Mas tem um fato nessa eleição que eu não citei aí, chamada Marília Reis. Marília seria hoje a franco favorita a ser governadora de Pernambuco. Mas Marília está no PT. O PT é um partido cheio de tendências, cheio de dificuldades internas. Primeiro, o PT já está aliado de novo com a Frente Popular. Se Lula for candidato a presidente, vai querer o apoio do PSB e vai condicionar esse apoio o PT apoiar os projetos partidários de quem o apoia para presidente. No caso, o PT não teria candidato em Pernambuco. E, mais uma vez, Marília Reis seria rifada dentro do processo. Agora, será que o PT vai com Marília? Será que Marília sustenta a candidatura até o final com números exitosos? Marília, sendo candidata, eu acho que atrapalha muito o projeto de Miguel, caso ele se consolide.
É verdade, e todo mundo já tinha aí o Lula, né? O histórico dele já já é bem conhecido já, né, no Ceará, em Alagoas, ele vai para resolver a parada para o lado dele, independente lá da questão regional, né?
Bom, do lado dele, Roberto, para resolver a vida dele.
A vida dele. Bom, Carlinhos, aí nós estamos conversando com Carlos Brito, né, um jornalista, colunista da Folha de Pernambuco, editor aí do blog do Carlos Brito, um dos mais acessados do Nordeste brasileiro. Com relação ao senador Fernando Bezerra, o mandato dele está terminando agora, né, Carlos Brito? E qual seria aí o futuro do político do senador Fernando Bezerra?
Eu vou te confessar uma coisa que eu nem escrevi, mas vou confessar para você em primeira mão. O senador Fernando Bezerra Coelho me disse lá atrás que não via disposição de colocar o seu nome para disputar em disputa com o filho. Se Miguel for candidato a governador, o senador Fernando Bezerra não tem condição de ser candidato ao Senado, porque não dá para ser dois coelhos na casa alta ali, disputando na chapa. Miguel como candidato a governador e Fernando como candidato a senador. Tem que dar espaço para mais gente, para mais partidos, para mais aliados. Então, eu penso que Fernando vai ser candidato a deputado federal nesse cenário, estando junto com Fernando Filho. Eles acham que, por exemplo, já cresceram muito no Estado. Então, vamos lá, Fernando Filho fica de Petrolina a Serra Talhada, Fernando de Serra Talhada lá para frente, até Recife. Já aconteceram fatos assim. Antigamente, lá atrás, Oswaldo Coelho era o federal, Fernando foi o estadual, Geraldo Coelho era o estadual também. Eles conseguiram dividir esses votos. Fernando não vai estar à vontade de disputar a mesma eleição de deputado federal com o filho, Fernando Filho. Mas às vezes, Roberto, na política e na vida da gente, a gente não só faz o que quer, o que gosta. Fernando também tem esses problemas, precisa do fórum, como você sabe. É preciso que ele continue na política e ele ainda tem muita lenha para queimar, tem muita contribuição para dar. É bom que Fernando tenha realmente um mandato. Agora, a possibilidade de Fernando romper com o grupo Bolsonaro e ir pelo PSB e tirar a candidatura de Miguel e Fernando ser o senador, eu realmente não vejo. Mas Magalhães Pinto já dizia lá atrás, a política é como uma nuvem. Uma hora você olha e está de um jeito. Na outra hora, já mudou tudo.
Olha, Carlos Brito, quem está mandando um alô para você é o nosso querido jornalista Jorge Possetto, está ouvindo a entrevista, parabenizando aí você pelas suas posições. E Paulo Elias, né, do blog Araripina Fatos e Fotos também, está ouvindo a entrevista. Está todo mundo ouvindo aqui o jornalista Carlos Brito. Não é todo dia que a gente tem essa condição de conversar com um dos mais conceituados jornalistas do país, não. Bom, Carlos, só para encerrar, aí, Miguel saindo, né, para a disputa aí do governo, como é que fica a situação aí da prefeitura de Petrolina? O vice, evidentemente, vai assumir, né? E aí a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: já abriria caminho para Antônio Coelho disputar a prefeitura nas eleições de 2024?
Não, Roberto, não, Antônio não tem condição de disputar, eu vou lhe explicar por quê. Mas antes eu quero mandar um abraço aí para a Possetto e todos os jornalistas, radialistas, amigos, colegas de profissão, de trabalho, de luta e de fé que andam com a gente aí. E todo esse pessoal não está me ouvindo, não. Está ouvindo a sua audiência. Por acaso eu estou aqui hoje. Você que é o qualificado nisso aí. Deixa eu te explicar. Miguel já foi prefeito e já foi reeleito. Mesmo que Miguel fique no cargo, não pode ser nenhum irmão, nenhum parente de primeiro grau, consanguíneo. Miguel fez um vice da sua confiança, da confiança do grupo inteiro, que é Simão Durando. Simão Durando é filho do ex-prefeito Simão Durando também, que foi vice-prefeito, assumiu por um tempo, e é um jovem que começou a trabalhar no grupo, adquiriu confiança e é o vice-prefeito. Se Miguel sai, Simão é o prefeito até o final do mandato e é o candidato natural à reeleição. Se Miguel fica, eu penso que esse gesto também já foi feito. Simão deverá ser o candidato a prefeito na sucessão de Miguel. Não pode ser nem Fernandinho, não pode ser Antônio, não pode ser ninguém que parente em primeiro grau do prefeito. Tem que ser um de fora da casa.
Entendido. E aqui em Araripina, você é um jornalista que você tem essa percepção em todo o estado da política, né, estadual. Aqui em Araripina, Vilásio, com essa parceria aí com Fernando Filho, com o senador Fernando Bezerra, agora sendo vice de Pimentel, é o candidato natural também a prefeito em 2024?
Olha, Vilásio é um político hábil. Ele enxergou longe. Se lembre que, lá atrás, quando Pimentel pensava em ser candidato à reeleição, as condições não eram tão favoráveis quanto esse, quanto agora estão. Araripina é uma cidade que polariza a política. Araripina é uma cidade que... politizada. Na última eleição, inclusive, como Petrolina, Araripina vai ter que se reinventar na oposição. O ex-prefeito Alexandre Arraes, a deputada Roberta, precisarão enxergar esse momento e antever um novo cenário. A oposição precisa se organizar porque o prefeito ganhou a eleição, está bem avaliado, as obras estão chegando. É difícil, Roberto, você fazer campanha com o evidente, o que você está vendo. Mas o trabalho da oposição é esse, mostrar uma nova proposta e ir atrás das falhas. Evilásio enxergou lá atrás que Raimundo Pimentel era o homem a se aliar para que o projeto político dele andasse para frente. Não é fácil ser vereador e parar na majoritária, não. É difícil. A concorrência é grande, é preciso enxergar bem, se colocar bem, é preciso aparecer bem. Evilásio tem tudo para ser o candidato de Pimentel. Ele mostrou fidelidade no momento certo, está mostrando fidelidade sendo um vice obediente, um vice coeso, um vice que acredita no grupo. Eu acho que Pimentel não terá um outro caminho a não ser caminhar com Evilásio em se falando, inclusive, da densidade política que ele tem, da simpatia que ele tem na comunidade dele e no que faz por toda a cidade. Será difícil o Pimentel trazer uma outra pessoa? O que é que ele vai dizer à cidade? O que é que vai colocar? Agora é preciso que Evilásio também continue fazendo o dever de casa. Continue crescendo, porque se sentar na mesa ou deitar em berço esplêndido esperando cair do céu, na política não funciona desse jeito. É igual a namorada, Roberto. Você passou o dia dos namorados aí, você já é casado, mas namorado é assim, se a gente não aparece, vem sempre alguém mais bonito ou de papo melhor do que a gente e leva ela embora. A gente fica a ver navios.
É verdade, viu, Carlinhos? Gostei aí da comparação. Bom, Carlos, só para encerrar agora, com relação à eleição do ano que vem para deputado estadual, nós temos aí Roberta, que vai, evidentemente, naturalmente, tentar a reeleição. Temos Antônio Fernando também, que vai tentar a reeleição, mas só que tem doutora Socorro, que não sei se você, a sua opinião com relação a isso, vai sair fortalecida com essa parceria de Pimentel, do esposo dela com os Coelhos. E ainda agora um nome novo é a primeira dama lá de Oricuri, né? A esposa do Ramos, né? Qual é a sua percepção com relação às eleições do ano que vem para deputado estadual aqui no Araripe?
Olha, o Araripe precisa ter muito cuidado. Uma região dessa não pode estar perdendo representantes. As outras cidades fortes, eu estou em Petrolina, eu vou falar de Petrolina. Petrolina é o que é pela representação política. É preciso ter cuidado com isso. Então, vocês precisam aí pensar, eu estou falando agora com a comunidade, que a cidade precisa ter representantes para chamar de seus, para cobrar. Representantes que vêm de fora só para tirar voto e não trazer nada, a gente tem mesmo que dizer tchau. Acho que a deputada Roberta Reis vai para o jogo. Acho que a perda do mandato de Socorro Pimentel foi muito grande, foi muito ruim para o grupo, ruim para a cidade. Pimentel sabe que o momento é bom e a apresentação de doutora Socorro é uma coisa que ele vai lutar com muita força. Ele vai lutar muita força para retomar esse mandato. Antônio Fernando faz um mandato criativo, vai buscar. E tem aí a esposa de Ricardo Ramos agora que se coloca como uma nova alternativa. Tem voto para todo mundo? Eu acho que não tem. Não dá para eleger todo mundo desse jeito. Mas o direito de ir e vir, o direito de acreditar, de pensar, o direito de sonhar é de todos e de cada um de nós. Vale a pena. O que nós temos que ter é responsabilidade com o nosso futuro e o futuro e a vida das pessoas.
Jornalista Carlos Brito, colunista da Folha de Pernambuco, né, de tudo, o blog do Carlos Brito, um dos mais acessados do Nordeste, mais acessado aqui no interior do Pernambuco, com certeza. Muito obrigado, meu irmão, foi muito bom conversar com você, Carlinhos, aprendo muito,
Roberto,
viu?
O prazer é sempre meu, eu gosto muito de Araripina, de todos os amigos que estão por aí. Quero registrar Hermes, Paulo Teógenes, Ébano, tantos outros coligados que estão por aí, é sempre um prazer falar com você. Quero lhe dizer que você não só aprende comigo, não, eu aprendo com você. Fico olhando tua luta, tua força aí, de querer fazer melhor, responsabilidade com as pessoas. A mim nunca chegou uma informação que você fez um jornalismo de tendência, um jornalismo cafajeste, e muito me honra estar falando com essa cidade, essa região, nessa manhã de segunda-feira, onde Deus nos dá mais uma vez a oportunidade de levantar a cama, sacudir a poeira e buscar o pão para nossas famílias. Que Deus possa abençoar sua vida e a vida de cada um que me ouve nesse momento.
Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Conversamos com Carlos Brito, jornalista aqui no Araripino, gente. Agora são 8:08, intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.